Declaro aberta a 62ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Leitura de comunicados. 6º ciclo de audiências, relato do 3º painel. Em continuidade ao ciclo de audiências públicas, denominado Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, esta Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou na segunda-feira, dia 25 de novembro, o 3º painel do tema Água, Gerenciamento e Utilização, com a participação do Sr. Paulo Lopes Varela Neto, diretor da área de gestão da Agência Nacional de Águas, e do professor José Galícia Tundizi, presidente do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos. Discorrendo sobre os múltiplos usos da água, o Sr. Varela observou sua dupla identidade, a identidade da água, como elemento da natureza essencial à vida e como recurso essencial ao desenvolvimento. Água e desenvolvimento estão intrinsecamente relacionados, disse ele, e seu uso no desenvolvimento afeta qualitativa e quantitativamente a natureza, exigindo a busca constante de um equilíbrio entre esses dois aspectos. O palestrante enfatizou que a lei que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, dispondo de 12 a 16% dos recursos hídricos do planeta. A situação global do Brasil é muito boa, mas há desequilíbrio na distribuição, pois 81% dessa disponibilidade estão na Amazônia, que abriga apenas 5% da população. Segundo o Sr. Varela, em 2011, o índice de qualidade das águas mostrava 82% dos pontos monitorados no país com qualidade ótima ou boa, e apenas 7% com qualidade ruim ou péssima. No entanto, considerando apenas as áreas urbanas, o índice de ótimo ou bom era de 26%, e o índice de ruim ou péssimo chegava a 44%. Isso na área urbana, ou nas áreas urbanas do país. Ainda segundo o palestrante, entre 2001 e 2011, enquanto 6% dos pontos monitorados apresentaram tendência de piora dos índices, 7% apresentaram tendência de melhora, concentrados estes em áreas que receberam investimentos significativos em saneamento básico. Entre 2006 e 2010, enquanto a vazão da retirada de águas dos mananciais cresceu 29%, atingindo 2.733 metros cúbicos por segundo, a vazão de consumo cresceu 18%, chegando a 1.161 metros cúbicos por segundo. Os principais demandantes são a agricultura, 72% da água para o setor agrícola, consumo animal 11%, consumo urbano 9% e consumo industrial 7%. Elaborada a cada 4 anos pela Agência Nacional de Águas, com participação dos órgãos gestores estaduais e federais, o relatório de conjuntura dos recursos hídricos apresenta a análise da evolução dos indicadores da situação e da gestão dos recursos hídricos no Brasil. O relatório de conjuntura 2013, com informações disponíveis até dezembro de 2012, contempla a situação de todas as bacias hidrográficas brasileiras. Coordenado pela Agência Nacional de Águas, o Atlas Brasil, disse ele, consolida um amplo trabalho de diagnóstico e planejamento nas áreas de recursos hídricos e saneamento, com foco na garantia da oferta de água para o abastecimento das sedes urbanas em todo o país. Com essa ferramenta disponível na internet, todos os 5.565 municípios brasileiros sabem de sua situação, conhecem os problemas, sabem o que fazer e a que custo para garantir o atendimento de suas necessidades até 2025. Neste cenário, 45% dos municípios terão abastecimento de água satisfatório com a estrutura atual e 55% deles, 3.059 municípios, requerem investimentos para garantia da oferta de água até 2025. Desses 55%, disse ele, 46% demandam ampliação do sistema e 9% precisam de novo manancial. O total de investimentos previstos é de R$ 22,5 bilhões, concentrados principalmente no Nordeste, R$ 9,1 bilhões, e no Sudeste, 7,4 bilhões de reais. Dos 3.059 municípios contemplados, com uma população em 2025 estimada em 139 milhões de pessoas, 790 desses municípios, ou 26% deles, são sedes com mais de 50 mil habitantes e demandam 16,9 bilhões de reais, 76% do total, enquanto 2.269, 74% do total, são sedes com menos de 50 mil habitantes e demandam 5,3 bilhões de reais, explicou ele. Entretanto, afirmou o senhor Varela, 43% desses pequenos municípios não dispõem de serviço de saneamento estruturado e, por sua fragilidade institucional, precisam ser priorizados para garantir a racionalização de projetos, a identificação de economias de escala e o desenvolvimento de modelos institucionais que garantam a sua sustentabilidade operacional e financeira. No que tange a tratamento de esgotos, com foco na proteção dos mananciais, especialmente em áreas com indicativos de poluição hídrica localizadas a montante das captações, são previstos para 2.926 municípios investimentos totais da ordem de 47,8 milhões de reais em coleta e tratamento de esgotos. Em resposta a questionamentos, o senhor Varela considerou que a falta de saneamento é o principal fator que prejudica a qualidade da água e que a falta de infraestrutura de saneamento, embora haja projetos conceituais disponíveis, decorre da falta de projetos executivos nas prefeituras. Como ações da Agência Nacional de Águas para enfrentar os problemas, o palestrante citou o programa O Produtor de Água, que contempla o caminho da água e remunera por serviços ambientais prestados, tais como preservação de margens e renúncias ao uso de certas áreas, e que já atinge cerca de 30 milhões de pessoas, segundo ele. Citou ainda o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, o PRODES, e o Programa de Avaliação da Qualidade da Água, desenvolvido em parceria com os estados. O segundo palestrante, professor José Galícia Tundizi, afirmou que o desenvolvimento econômico depende da qualidade e da quantidade de água e observou que, enquanto os países desenvolvidos realizaram esse processo em 150 anos, os países emergentes estão sofrendo esses processos poluentes em um espaço de tempo muito curto. Segundo ele, os países mais desenvolvidos e com maior renda per capita são justamente aqueles que apresentam mecanismos e sistemas mais eficazes de acesso à água. Desenvolvimento é diferente de modernização, ressalvou o professor Tundizi. O palestrante asseverou que a questão do lixo tem conexão direta com a qualidade da água, alertando que mesmo os aterros sanitários são problemáticos em função do chorume produzido. O Brasil não dispõe de nenhum laboratório que trate dos poluentes persistentes, que são constituídos pelos medicamentos, cosméticos, líquidos de revelação e outros, que em muitas cidades são jogados diretamente nas pias, afirmou ele. Citando dados mundiais apresentados em conferência sobre água realizada em 2011 em Paris, o professor Tundizi ressaltou que 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico no mundo, no planeta. Doenças de veiculação hídrica são responsáveis pela perda anual de 443 milhões de dias escolares e pela ocupação de 50% dos leitos hospitalares nos países em desenvolvimento, e que 5 mil crianças morrem diariamente no mundo por diarreia. Segundo ele, no que se refere a saneamento básico e uso adequado da água, as metas de desenvolvimento do milênio, que deveriam estar cumpridas em 2015, levariam 60 anos para ser cumpridas, exigindo, para acelerar o processo, um investimento de 12 bilhões de dólares por ano, durante 10 anos. Há necessidade de mobilização total e educação em massa para resolver o problema e melhorar a percepção da população sobre a questão da água. Citando dados de 2009, o professor Tundizi observou que no Brasil, enquanto 90% da população urbana é servida por rede de água e coleta de lixo sólido, apenas 47% é atendida por rede coletora de esgotos. Além da ingestão e do simples contato com agentes biológicos conduzidos por águas contaminadas, também insetos que se desenvolvem nessas águas são vetores de transmissão de doenças. O processo fundamental para a área de saneamento básico é a capacitação de recursos humanos, técnicos e gestores, afirmou o palestrante. Não faltam projetos, a exemplo do município de Extrema, em Minas Gerais, e do projeto Água Boa, de Itaipu. Nem mesmo faltam recursos financeiros, além de não faltarem projetos, segundo ele. O problema, ele continua, é a falta de recursos humanos capacitados e a relação de tempo, sempre muito grande, entre a concepção e a execução dos projetos. O professor Tundizi recomendou investimento na preservação e dos mananciais em áreas rurais e a remuneração dos agricultores por serviços ambientais e de proteção a mananciais. A qualidade de vida da zona urbana e o custo do tratamento da água dependem das condições da zona rural, que, além do suprimento de alimentos, funciona como tampão e mantém a biodiversidade, disse ele. Respondendo a questionamentos, o palestrante afirmou que a tendência mundial é a descentralização do tratamento de esgotos, pois unidades menores são mais eficientes e facilitam a destinação do resíduo, o lodo, gerado. A eficiência desses tratamentos precisa ser medida, lembrou ele. A fossa séptica digestora, desenvolvida pela Embrapa, é muito eficiente para o tratamento do esgoto do vaso sanitário, asseverou o professor Tundizi, adequando-se ao uso em residências e pequenas comunidades, podendo até produzir biogás. Já para o tratamento do esgoto que não vem do vaso, a chamada água cinza, a Embrapa desenvolveu um jardim filtrante com o uso de plantas aquáticas, também eficiente, segundo ele, e com bom efeito paisagístico. Segundo o comunicado, panorama econômico internacional, Argentina. Apesar de seu grande potencial agrícola e industrial, a situação econômica da Argentina passa por um período de deterioração. Ao lado do baixo crescimento, aumenta a inflação e agravam-se as dificuldades cambiais. Ao reassumir suas atividades, depois de mais de um mês afastada por razões de saúde, a presidenta da Argentina reafirmou a continuidade da política econômica. Trata-se de orientação intervencionista que tem trazido várias dificuldades para o país e erodido ainda mais a capacidade ou a pouca confiança internacional no país. Além das interferências na área do comércio exterior e no câmbio, o governo argentino tem reestatizado várias empresas. Recorde-se que em 2012 o governo reestatizou a empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pertencente à multinacional espanhola Repsol, desde que foi privatizada em 1993. A Repsol luta na justiça para obter reparação pelas ações expropriadas. E só esta semana, no último dia 25 de novembro, o governo argentino anunciou um princípio de acordo para indenizar a empresa espanhola. Anteriormente, passaram por processos de nacionalização os fundos de pensão privados, em 2008, e a companhia aérea Aerolíneas Argentinas, privatizada em 1990, mas que voltou ao controle do Estado também em 2008. A Argentina tem tido comportamento econômico instável. No período de 2003 a 2007, cresceu a taxas em torno de 9% na esteira de uma economia global extremamente favorável, com a demanda de commodities impulsionando as exportações. Contribuíram também para a fase de crescimento, peso desvalorizado e as boas condições financeiras internacionais. O país reagiu à crise de 2008-2009 com o estímulo de políticas fiscais e monetárias expansionistas. Obteve bons resultados com a volta do crescimento do produto interno bruto a níveis pré-crise de aproximadamente 9%, por exemplo, nos anos de 2010 e 2011. No entanto, a persistência da política expansionista teve como consequência a elevação dos índices de inflação, que estariam atualmente, em termos reais, acima de 25%, mais do que o dobro dos números oficiais, que se situam em torno de 10%. setores da dividida oposição têm acusado o governo de manipulação das taxas de inflação, o que também foi objeto de observação por parte do Fundo Monetário Internacional. Registrem-se, ademais, os subsídios dados aos setores de eletricidade, gás e transporte público. As tentativas de controle de preços não têm funcionado. No que diz respeito à área externa, observe-se que o governo tem adotado medidas, tanto formais quanto informais, de controle cambial e também de restrições às importações. Exemplo dessas medidas são as DJI, Declarações Juradas Antecipadas de Importação, controle que retarda os trâmites de comércio exterior e que tem prejudicado empresas brasileiras. Destaque-se que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Entretanto, mesmo com a utilização de vários artifícios, as reservas argentinas têm diminuído rapidamente e atualmente estariam um pouco acima de 30 bilhões de dólares. Deve-se recordar que em 2011 a Argentina chegou à situação de default, repudiando o pagamento de sua dívida externa. Ao não honrar... Desculpem, essas coisas tão antigas... Ao não honrar os seus compromissos financeiros, a Argentina minou a credibilidade do país, o que ainda hoje tem repercussões graves, apesar das reestruturações da dívida em 2005 e 2010. Uma parte pequena dos investidores não concordou com os termos das renegociações e optou pela via judicial para obter o ressarcimento de seus investimentos. Alguns setores do governo argentino e da imprensa chamam esses investidores de fundos buitres, ou seja, fundos abutres. O default deixou a Argentina em situação extremamente desfavorável nos mercados financeiros internacionais, com acesso limitado a financiamentos. Na reunião de cúpula do G20, em setembro deste ano, na Rússia, a Argentina tentou politizar a disputa com os fundos de investimentos e colocar o tema em pauta, sem êxito. As agências de classificação de risco consideram a situação financeira internacional argentina como precária. O atual cenário global destaca a construção de grandes espaços de livre comércio, com as negociações entre os Estados Unidos e a União Europeia e a iniciativa Transpacífico, liderada pelos americanos. Neste cenário, países isolados e com fundamentos econômicos frágeis, é claro, terão enormes dificuldades de competir e sobreviver. Assim, aumenta a necessidade de integração regional como forma de melhorar a competitividade e cresce a importância para o Brasil e para a Argentina de, além de adotarem políticas econômicas sólidas, voltarem seus olhos para a importância da integração e da infraestrutura. Um caminho já delineado e que deve ser seguido é a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional, a IIRSA, criada em 2002, na pioneira reunião de chefes de Estado da América do Sul, a IIRSA dá ênfase à interconexão regional nas áreas de transporte, energia e comunicações. Terceiro comunicado, notícias e panorama da infraestrutura na palavra de especialistas. Numa semana marcada pelos leilões da bem-sucedida privatização dos aeroportos do Galeão e de Confins, 7 grupos disputam daqui a pouco, hoje, às 10 horas da manhã, na BMF Bovespa, em São Paulo, o leilão da BR-163. Trata-se de trecho de 850 quilômetros e 900 metros, desde a divisa de Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop, no centro-norte de Mato Grosso, percorrendo um total de 19 municípios. Esta é uma das principais vias de escoamento agrícola, sobretudo da soja. O governo introduziu mudanças no edital, como a redução na estimativa do crescimento do PIB embutida na concessão e o aumento do teto do pedágio. A previsão é de uma disputa acirrada no leilão de hoje. Vencerá o consórcio ou empresa que oferecer o maior desconto sobre a tarifa teto dos pedágios, de R$ 5,50 para cada 100 quilômetros. O concessionário vencedor deverá investir R$ 4,6 bilhões na estrada. O edital prevê a duplicação de 453 quilômetros em 5 anos, o que é considerado uma obra complexa pelas empresas, uma vez que fica na região amazônica. A concessão da BR-163 será por 30 anos. Segundo o ministro dos Transportes, César Borges, o governo quer licitar até o fim do ano outras três rodovias que, somadas à BR-050 em Goiás, já leiloada, deverão resultar em investimentos de 27,8 bilhões de reais ao longo das concessões. Esse pacote deve incluir as BR-060, 1153 e 262 no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais, outro lote considerado atrativo. Em seguida, será a vez da BR-163, agora no Mato Grosso do Sul, sobre a qual ainda pairam dúvidas dos empreendedores por se tratar de um trecho que envolve investimentos elevados. A expectativa é a de leiloar também a BR-040 em Minas Gerais, o que ainda depende da aprovação dos estudos pelo TCU, o que se prevê possa ser feito ainda esta semana.